Bom dia, Washington. E o Felipe, gente, para quem está nos ouvindo e acompanhando pela live, acabou de chegar. Está muito conosco bom também.
Bom dia a todos.
Bom dia, Washington.
Aí. Uma alegria estar aqui com vocês.
Boa. Que bom, alegria mesmo falar sobre esse assunto, porque isso me lembrou de quando eu tinha aquela vontade de mudar o mundo, de ser voluntária do Greenpeace. Não precisa ir pro Greenpeace, você pode fazer a diferença ali no seu meio, né?
Eu tenho essa vontade até hoje.
É muito legal.
Washington traz novidades pra gente. Tem um grupo aí aqui de Guaratinguetá.
Isso.
Ou está também na montagem desse grupo, para se associar aí e realizar trabalhos de parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, uma das mais importantes do país, né? Afinal, a Mata Atlântica faz parte aí de boa parte do nosso território. E é essa beleza que a gente vê aqui, né? Na nossa Serra da Mantiqueira, enfim. Então, novidade bacana. Como tá a montagem? Como surge isso, Washington? Foi convite da SOS, um grupo daqui mobilizado que chegou em contato e resolveu montar. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, que tem também um pouco dessa história ligada ao Santuário Frei Galvão, né?
Exatamente, acho que até para resgatar essa conversa, né? O grupo já existe, tá? Em 2016, nós estávamos em tratativa com a Fundação SOS Mata Atlântica. Era administração de Dom Raimundo ainda.
Dom Raimundo Damasceno.
E para restaurar as propriedades do Santuário Nacional, né? Com espécie nativa da Mata Atlântica, e isso já foi feito.
Uhum. Só para o pessoal entender, aquele morro que fica do lado de lá da Dutra?
Isso, exatamente. Então, são duas propriedades em Aparecida, Fazenda Santana e Fazenda São José, e a fonte d'água lá em Taubaté também.
Tá.
Então essas três propriedades foram restauradas, mais de 620 mil mudas de árvores nativas. É o maior plantio espontâneo do Vale do Paraíba, né? Já está concluído.
Eu fui lá na fase do meio para fim, pro fim.
Isso.
É sensacional.
Nessa carona, né, nós conseguimos também um recurso com a SOS.
Tá.
A gente tava coordenando todo esse trabalho na época e essa relação com a SOS nossa é antiga.
Uhum.
Né, o Mário Mantovani, amigo da gente pessoal, então a gente já vinha nessa conversa e aí a gente conseguiu também o bosque Laudato Si pro Santuário de Frei Galvão. Nesse momento teve aí uma intervenção do Dom Raimundo Damasceno, foi muito bacana.
Legal.
Também já está plantado, né? Hoje é uma matinha ali urbana, né? A gente vê com muita clareza.
Já traz impactos positivos,
muito,
né?
com certeza. Fauna, flora, né? Biodiversidade.
Uhum.
E aí, nesse período, Felipe, de manutenção dessas áreas, o que mais nós vamos fazer?
Tá.
E aí eu fui pesquisar lá o que mais a SOS tinha. Tem o projeto Observando os Rios.
Tá.
O que é isso? Aí eu fiz um contato com o pessoal da Educação Ambiental, né? Da SOS Mata Atlântica.
Fundação.
Através da Kelly, que é a grande detentora lá dessa área ambiental. E definimos então de já nesse pacote trazer esse projeto para Aparecida e Guaratinguetá. Então em Aparecida tem um grupo montado também que o santuário lidera, né?
Tá.
Colaboradores do santuário, faz a coleta em dois pontos do rio e aqui em Guará nós montamos um também.
Legal.
Né? Aqui inclusive o Luiz Andrade, que é lá da saúde.
Tá.
O Luiz é um grande, ele é que tá lá no campo coordenando.
Tá,
eu sou
tá
o articulador,
frente.
Quem coordena é ele, né?
Tá à frente.
E aí, qual é a dinâmica desse processo, né? É um projeto que mobiliza pessoas, a comunidade, a sociedade, analisando mensalmente, no mesmo ponto que a gente define.
Legal.
16 parâmetros do rio, físicos, biológicos e químicos. Para a gente ter o resultado de como está a saúde do rio. Ou de um córrego, o que seja. No caso nosso, né, como é ali no Bosque da Amizade, é o Rio Paraíba do Sul.
Paraíba.
Né? E em Aparecida também é do Rio Paraíba. E esses parâmetros.
Aqui em Guará é um ponto só de coleta.
Né? Então nós já estamos no quarto ano de coleta. Né? Isso tudo vai para um aplicativo da SOS, isso está tudo na internet, a gente consegue analisar. Né? E dá, então, assim, mobiliza.
Tá.
Né? Vai para a prática,
educa
e tem a possibilidade da gente apresentar aí esse grupo, né, em vários pontos do Brasil afora, né? Apresentar propostas, ações efetivas para melhoria da qualidade de água, né, desses rios. Então, assim, resumindo, são 16 parâmetros, entre eles é muito prático, tá, Felipe? Então a gente agrega.
Parece técnico demais, mas não é.
Não é. Então, assim, a gente monta o grupo junto ali, naquele ponto, daí todo mundo observa. Ah, tem espuma no rio? Tem, anota na prancheta, né? Aí vai então lá, coleta
uma,
água.
Tem,
né,
uma observação, então, visual mesmo.
Visual. Então tá. Tem análise física, química e biológica. Existe um kit que nós recebemos, é uma maletinha que vem da SOS. Esse programa, ele tem patrocínio da Heineken, da IP, junto com a SOS. Então vem todos os materiais ali para fazer essas análises, de coliforme, nitrato, fosfato, hidrogênio, DBO. Analisa-se naquele ponto que a gente está coletando naquele dia. A água tem turbidez, não tem, se tem peixe, se tem larva. Então tudo isso é anotado.
Boa.
E bacana é isso, é o grupo. Então não é só o olhar do Luiz ou do Washington, cada um dá a sua opinião e a gente tira a média.
Ah, interessante.
Entendeu? Então por isso que é um
todo
grupo.
Mundo tem voz.
Todo mundo tem voz. Legal. E tem participação.
Legal.
E o que, que é essa mobilização que está fazendo hoje aqui, inclusive com o apoio de vocês? Nós temos um grupo que faz isso mensalmente há 4 anos, mas é um grupo pequeno. A gente quer expandir isso, quer trazer mais gente.
Às,
né,
vezes pessoas de outras áreas de conhecimento.
Exato.
Que tem alguma relação com o rio.
Com certeza.
Exatamente. Quando você perguntar fala... também, quem são os integrantes hoje? São estudantes? São profissionais da área ambiental? Quem faz parte?
Somos profissionais da área, né? E assim, a gente tem feito nesses quatro anos...
Mas pode não ser também. Pode, claro, ser interesse qualquer, de qualquer um, cidadão.
Qualquer cidadão. Então, esses 4 anos, a gente montou esse grupo, que é rigoroso, né? Uma vez por mês faz, não falhou nenhuma semana, nenhum mês durante esses 4 anos. E pontualmente... A gente acabou levando lá para esse ponto de coleta, por exemplo, Dia da Água. Então a gente mobilizou lá a catequese da São Pedro e leva as crianças para lá.
Olha que bacana.
Dia da Árvore, já planta uma árvore na beira do rio, já leva uma escola. Então, por exemplo, o Jovino lá do Colégio Einstein tem levado os alunos para lá. Então a ideia é mobilizar. E quando a gente fala em mobilização e conscientização, principalmente as crianças e adolescentes, que a gente tem que carregar junto, né? Então esse é o pedido nosso hoje aqui, não é um pedido, é um convite, né? Para que todos que queiram participar, entrar nesse grupo, né? Que possam vir com a gente. Essa primeira coleta desse ano, então, é agora sábado, dia 31, às 8h30. É naquele deck ali no Bosque da Amizade, quase em frente o Pizza 1.
Tá. Né?
Ah, ali não tem erro.
Não tem erro.
Não tem erro. A gente pode falar, analisando vocês nesse período todo, que o Paraíba continua vivo? Porque a gente viu uma degradação muito grande, não só do Paraíba.
Sim.
Acho que quase todos os rios, infelizmente, foram impactados por conta da urbanização. Alguns ainda conseguiram ser preservados. O próprio Paraíba tem trechos saudáveis.
Sim.
Né? Que vai ainda para consumo, para balneabilidade, enfim. Mas tem trechos bem saturados. O nosso parece que tá legal, parece que não tá. Tem dia que ele tá marrom, tem dia que ele tá verde, tem dia que ele tá... Cada dia ele tá de... Hoje ele tá marrom por conta das chuvas, né?
Sim.
Então aí é natural, a natureza toma conta. Mas a gente pode, analisando esse período todo, como a gente olha pro Paraíba hoje? Ele tá vivo, ele tá saudável... ele está em que nível, em que estágio do que a gente espera para um rio do tamanho da importância do Paraíba do Sul?
Perfeito, ótima pergunta. Vamos bem ser direto no ponto que a gente está analisando, tá? Naquele ponto ali, em frente ao Pizza 1, né? Então, durante esses 4 anos, todos esses parâmetros analisados, eles nos dão uma pontuação para dizer qual a situação do rio. Então, se der uma pontuação menor que 20, ele está numa situação péssima, né? A de 20 a 26, ruim, né? De 26 a 35, regular. 35 a 40, boa. Acima de 40, ótimo.
Tá.
Durante esses 4 anos, e não diferente da situação do país inteiro, o nosso ponto dá regular.
Nossa.
Tá com uma pontuação aí, né?
Nunca chegou nem em bom?
Poxa, que
não,
pena.
Regular. Né? Acho que uma vez só chegou em boa, né? Acima,
é preocupante.
É preocupante. Então, assim, e esse trabalho, por isso que é bacana, né? Quando mobiliza a sociedade, tem um grupo, né? Tem lugares, por exemplo, em São Paulo, né? Esse programa foi lançado em 93, só para vocês terem ideia, o projeto, né? Olha 93. Isso. Então, tem quatro, 3 décadas aí para cima,
30,
né?
33
e
anos.
Esses parâmetros já foram informações para a base legal de inquérito civil público. Lá com relação ao Tietê.
Sim,
né?
Sim.
Aqui em Guará, nós tentamos aí. alguns contatos na época, o SAEG, a prefeitura, mas não avançou.
Tá.
Agora, de imediato aí, na administração do Júnior, né, o ano passado, nós apresentamos essas informações para ele, né? E esse grupo, então, ele como ele está ali e vivencia aquele ponto, ele enxerga as coisas, né? Então, olha só o resultado disso, né? Numa conversa com a administração, puxa, a gente podia melhorar esse bosque, melhorar a qualidade de água, tudo. E em decorrência disso, tá vindo aí o grande projeto para Guará dos Parques Lineares, envolve aquele trecho.
Que medidas precisam ser tomadas, para que
exatamente.
Se mude de regular para bom, de bom para ótimo.
Isso,
né?
Esse exatamente. É o
porque ele já foi ótimo, né?
Claro, claro.
Já todo Rio é.
O Paraíba, 100 anos atrás, tinha dourado aí, né? Então, quer dizer, então, enfim. Mas essa ação de mobilização tem também esse lado, esse fator aí para poder cobrar, né? Mas não é só cobrar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aquilo que você falou no começo, a gente sonha com um mundo melhor, mas você tem que fazer a sua parte, né? É ação local com efeito global. Né?
E
então,
o que tem tornado o Rio Paraíba, neste ponto, pelo menos, um rio regular? É esgoto? Lixo?
Exatamente, né? O Rio Paraíba, no todo, né? O que contribui mais para a poluição dele é o esgoto doméstico, né? Então, as cidades estão se preparando. Então, o estado de São Paulo ainda, felizmente, o estado de São Paulo é acima da média do nacional, né? Coleta quase 96%, eu acho, diz coleta, né? Mas não trata 96. Então, coletar acho que não chega em 50%, né?
Nossa. E trata
se você pegar a história de Guará, que nós já vamos para quase 400 anos de vida, né? Nós tratamos aí, acho que hoje está em torno de 35. E a administração atual está com uma meta aí para tratar até o final desses quatro anos, 65.
Isso, em relação a fazer a nossa parte, até fui buscar um número aqui que eu não me lembrava. O simples fato de você jogar óleo de cozinha, por exemplo, na sua pia, um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água.
Exatamente, exatamente.
Então, por isso que é importante até separar o óleo, entregar para as coletas. São pequenas coisas que vão ajudar a fazer um rio mais limpo, né?
E esse é um momento, assim, prático no dia a dia e no local que o grupo desenvolve, com quem vai lá participar. Então, eu recebi já várias mensagens essa semana, porque a gente postou no Instagram individual de cada um, né? Ah, mas que é? Eu vou, posso levar o filho? Então, eu acredito que esse sábado vai ter um grupo maior, né? E a gente quer, esse ano, desenvolver esse trabalho, não pontualmente só em datas comemorativas, durante o ano todo. Então, a ideia é trazer junto as escolas, sejam municipais, particulares, mas ter a participação efetiva, principalmente da garotada aí, para poder criar essa consciência.
Até os alunos de universidade também, né? Porque o trabalho voluntário conta também ali na grade, e isso pode agregar muito para o conhecimento também, principalmente da área escolhida ali para o universitário.
Com certeza.
Então, tomara que realmente apareça muita gente interessada.
E agora em abril, né? Acho que é de 18 a 21... A Fundação SOS Mata Atlântica está promovendo um encontro nacional desses grupos, né? Lá em Itu. Para troca de experiências de todos esses grupos, onde coleta, como coleta, os resultados. Então, assim, nós vamos estar participando lá com certeza também, né? E eu não tenho dúvida que esse programa deve evoluir ainda mais e trazer mais benefícios aí para a causa ambiental, né? Que tanta gente trabalha.
Hoje, aqui no nosso trecho do Paraíba do Sul, o que a gente encontra que a gente pode comemorar de positivo, tanto da fauna e da flora? Vocês nesse período com certeza viram árvores caindo, algumas crescendo. Cair é fácil, crescer demora pra caramba. E a flora, a gente se acostuma a ver as capivaras, né? Mas o rio tem muito mais que isso. E a capivara pode ser um sinal negativo até, né?
Sim.
Então, quer dizer, às vezes é bonitinho, tá ali, mas pode ser que ela tá indicando algo ruim. O que vocês apontam nesse período todo de positivo, assim, do ponto de vista da fauna e da flora?
Um animal que tinha sumido e voltou porque...
Também, sim. Assim,
e ali é um recanto das nossas garças, né?
Não sei se eu tô muito louca, mas a gente tem visto umas garças que parece que é preta, não sei se é isso mesmo, que a gente não tinha visto antes, então são umas curiosidades.
É mutação genética.
Eu acho que...
Esses dias estava aqui, acho que o Rafael lá do Três Pescadores. Eu escutei a entrevista dele. Ele contou um pouquinho das garças, biólogo, né? Né? que não é. É, efetivamente, assim, a gente sabe que existe um desequilíbrio, né? Não dá para falar que tá tudo certo, não dá.
Não, né?
Então, eu moro ali no Vilagem Mantiqueira, né?
Tem
um tucano ali no telhado de casa, né? Tucano aqui na cidade.
Tem um amigo meu que disse, eu não sei o que ele tinha tomado no dia, que ele viu arara azul perto do quintal dele. Eu vejo isso como sinal positivo. Né? Então, como
perdida por aí.
Como assim,
não sei se é muito positivo, né?
Porque é positivo.
Não é uma evolução da natureza, da mata que está trazendo esses animais de volta?
Precisa ser analisado, porque às vezes pode ser até um animal que estava em algum cativeiro, escapou. É difícil isso acontecer. Né? Mas assim, a gente tem algumas informações positivas e outras não. Uhum. Né? Então, como eu acabei de falar no começo, com relação à restauração. Esse projeto de santuário é fantástico com a Fundação SOS, né? Então, assim, não está pagando passivo nenhum, não cometeu nenhum crime, abriu as porteiras das propriedades para fazer a restauração. E o fato disso é que, por exemplo, aqui na São José, a entrada da fazenda está 100 metros da Dutra. Tem um lobo guará dentro da fazenda. Né? Não sei nem se eu posso falar aqui, porque é assustador até isso. Mas ele vivencia lá, já se adaptou. Por quê? Teve uma restauração, criou o seu ambiente, né? E digo mais, na outra fazenda na Santana, quando a gente estava no momento de restauração ainda, que ela é mais preservada, e ela faz divisa quase com a represa aqui dos Motas, em Guará. Nós estávamos fazendo uma matéria nessa propriedade, e a gente avistou uma águia, depois eu fui... conseguimos registrar, né, o som dela, a imagem, tudo.
Que legal.
É águia cinzenta, ela tem quase 1,20 m de altura. É um animal que não se via por aqui.
Olha,
né?
Isso.
Tava ali.
Uau.
Né? 1 quilômetro da Dutra, imagina. Então, assim, nós temos já, vamos dizer, indicadores biológicos que a restauração está sendo positiva.
Exatamente.
Por outro lado, tem essa questão das águas que a gente está falando. O tratamento de esgoto, os municípios precisam se mobilizar, porque, até porque o marco regulatório do saneamento, né? Diz que até 33 tem que tratar 90%.
33 que já foi adiado. Era 33.
Então, assim, não vai, mas precisa ter um esforço, né? E a sociedade mobilizada, eu acho que ajuda nesse sentido, né? Não
com
é só
certeza.
Cobrar.
Exato.
Nós precisamos ajudar também e levar... apontar soluções e desenvolver esse trabalho em conjunto.
E entender a importância disso, porque não é porque está saindo uma água transparente, inodora da sua torneira que está tudo certo, né?
E outra coisa, né, que a gente
tem muita coisa para ela sair assim na torneira.
E outra coisa que você perguntou, Felipe, eu acho que é muito positivo também. Nós temos aqui na nossa região, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Que é muito atuante, inclusive.
Muito atuante, com vários projetos. Então, quando a gente fala do Rio Paraíba do Sul, obviamente que tem essa questão do lançamento de esgoto direto no rio, né? Mas tem também a preservação da bacia hidrográfica do rio, né? Que são as nascentes, os rios que abastecem o Rio Federal. Nesse aspecto, muitos projetos há várias décadas aí estão sendo desenvolvidos, né? E em Guará nós temos vários exemplos. A exemplo do programa, vou falar de novo, Produtor de Água.
Produtor de Água.
Que está lá recuperando.
E ia ter uma formação amanhã.
Amanhã vai ter uma formação do produtor de água. O dia, acho que das 8h30 às 15h.
Focada em um determinado.
Focada em plantio.
Mas é aberta a todo mundo,
sim,
né?
Sim, exatamente.
E acho que as pessoas poderiam ir.
Claro.
Ali faz um combo, gente. Amanhã, no produtor de água, sábado.
E sábado, coleta de água. É isso aí.
Coleta, eu acho que é fantástico. E você, como engenheiro atuante há muito tempo, bastante conhecedor do meio ambiente, esses espaços também de divulgação estão diferentes? Você sente que tem mais abertura para se falar dessa temática do que tinha antigamente?
Ah, com certeza, né? Acho que a própria dinâmica de mídias, né? De comunicação proporciona isso, né? O que a gente precisa efetivamente, né, Felipe, assim, tem muita informação, mas tem que ter o conhecimento também. Né? E aí a gente tem que trazer gente preparada para isso. E o Vale do Paraíba é muito rico nisso, né? A exemplo aí do que eu falei do Comitê de Bacia, nós temos cabeças pensantes lá, assim, extraordinárias, que conhecem o vale na palma da mão e têm contribuído muito, né? Então, acho que é o momento de somar, né, para agilizar, dar celeridade a esses resultados que a gente precisa. Né?
Maravilhoso.
Bem lembrado, então, capacitação de plantio de nativas, restauração florestal, programa Produtor de Água. Para fazer a inscrição, você entra lá em produtordeaguaguaratinguetá.com. Já é o primeiro link ali para você fazer a inscrição.
Acho que até hoje é a hora do almoço.
Até hoje é a hora do almoço?
Antes.
29, não é?
Até amanhã já não vai poder mais. Amanhã,
acho que é só agora. Isso agora.
Até na hora do almoço, é isso aí.
Vai ter uma recepção, café da manhã,
vale a pena,
análise
gente.
De plantio, muito aprendizado. E vai ser lá no sítio Nossa Senhora das Graças, na estrada Mato Seco. Mas ali, quando você entrar para ver a inscrição, tem tudo certinho a partir das 8h30 da manhã.
Propriedade do Bidu. Um grande abraço aí pro Bidu.
O Bidu tava lá na última.
No dia do pagamento.
No último pagamento, o Bidu tava lá.
Exatamente. Na propriedade. Foi um dos primeiros a entrar no programa.
Figura. Ó, então vamos reforçar aqui. Amanhã, sábado, dia 31, tem então essa coleta, essa observação. E você pode ser um voluntário e fazer parte da mudança, né?
Exato.
Isso pode impactar o amanhã, mas o hoje também já é impactado se a gente tiver boas práticas, né? Então leve seu filho. Acho que o trabalho de conscientização, tenha dúvida, não compreendo isso, aquilo tecnicamente, os profissionais vão estar lá para ensinar.
Claro.
Então assim vai ser uma grande aula também.
Muito participativo,
então,
inclusive.
Leve as crianças, elas precisam também. E a criançada ali na beira do rio, poder coletar, eles vão achar o máximo.
Exato.
Então quer dizer, vale a pena participar desse momento. E o bosque é tão utilizado para caminhada, para prática saudável, para um momento de reflexão, de meditação, então contribua também estando presente ali. Então, dia 31, sábado, às 8h30 da manhã, no deck do Bosque da Amizade. Não tem erro, todo mundo conhece, em frente ao Pizza 1, e você vai colaborar demais com a nossa cidade. Ô, Washington, show de bola, mais uma vez, obrigado. Tem recado,
Washington? Tem uma pergunta.
Ah, manda ver, então, antes dele ir embora.
Quer que coloque no áudio?
Pode, melhor ainda.
Melhor ainda, né? Vamos lá, então. Vou
Vamos ouvir,
aqui.
Então.
Pergunta do Léo Dias. Pergunta muito interessante, por sinal.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Ju. Bom dia, Agueda. E a toda a audiência da Rádio Frei Galvão. Uma coisa também que eu gostaria de saber, assim, entender um pouquinho, é que nos últimos meses nós vemos aí que retroescavadeiras estão tirando alguns materiais de dentro dos rios, principalmente ali do lado da rodoviária, próxima a Tamandaré, eu vi isso acontecendo. Isso é algum projeto para limpeza do rio? Isso vai acontecer em toda a extensão do rio aqui em Guaratinguetá? Como é que funciona isso aí? Porque a gente tem ideia do que seja, mas ao certo não se sabe na real. Beleza? Um abraço, ótimo dia a todos.
Abraço, Léo. Léo que é motorista e, né, ele vê coisas pela cidade. Ó, eu vi essa retroescavadeira lá e ficou em dúvida.
Seguiu,
já. Faz parte de um projeto? O que que tá acontecendo?
Eu acho que, respondendo ao Léo, bom dia aí, né? Mas é mais um trabalho de manutenção da prefeitura, né?
Ah, tá.
Aquele ribeirão ali é o ribeirão do... que vem lá da barragem dos Motas, né? É o Rio dos Motas, né? Ribeirão dos Motas.
É o Ribeirão dos Motas.
Então, obviamente... Exatamente, passa aqui.
Ah, aquele que passa do lado da rodoviária.
Esse aqui. Do lado daqui,
não,
ó.
Não sei, mas ele tá falando...
É o Ribeirão dos
Motas. Isso, de lá ele passa aqui do lado do prédio,
ontem,
né?
Eu estacionei bem ali na frente, a água tá laranja de barro.
Exatamente.
Mas realmente...
Na época da chuva,
mas
né?
Você percebe que em volta, assim, tá mais limpo mesmo.
Mas com certeza é um trabalho de desassoreamento do rio, né?
Que
então
tem que fazer.
Tem que fazer, né? É uma manutenção.
Senão ele...
Ah, mas por que que assoreia? Aí é outra conversa.
É.
Né? Por que que
então, por que que tá assoreando? Quer dizer, por que que tá carreando material, solo lá pro fundo do rio?
Aí
são encostas que podem estar deslizando, esbarcamento. E aí vem todo esse projeto.
Construção irregular.
Exatamente.
Aí tem um monte de coisa, gente.
E aí vem todo esse projeto que eu comentei aqui no momento das bacias hidrográficas. Então, é tratar a área inteira, em termos de recuperação, para que diminua essa questão do assoreamento, né? Então ali
é
um trabalho,
né?
De manutenção.
O ribeirão, a gente imagina o ribeirão passando aqui no meio do centro, passando lá da rodoviária, ele sempre esteve lá.
Sempre.
Porque a gente foi construindo.
O centro é que surgiu.
Foi construindo.
Ele sempre esteve ali.
E asfaltando e diminuindo.
Aliás, ele era bem maior.
Bem maior, exatamente. Então. Foi construindo, foi afunilando, né?
Foi afunilando e aí depois quando chove...
Não,
né?
E aí se dá uma tromba d'água lá pra cima e não tem esse serviço de limpeza, aí joga tudo pra fora.
É o que aconteceu há um ou dois anos com extravasamento, né?
que veio pras ruas, né?
O Sadal ficou com a moto. Quase perdeu a moto aqui no estacionamento.
Estacionamento do subsolo, do lado de um ribeirão, gente.
Efetivamente, Guará tem três grandes rios que vão desaguar no Rio Paraíba do Sul e que podem. E já aconteceu isso, né? Que é o Ribeirão Guaratinguetá, que vem lá das Pedrinhas, isso, né? O Ribeirão que nós estamos falando aqui, os Motas e o São Gonçalo. O São Gonçalo agora acho que recentemente fizeram a obra lá de contenção de uma parte que caiu por conta...
Caiu, foi nesse período mesmo.
Exatamente.
Foi essa mesma chuva que levou.
Então, Felipe, para encerrar, acho que eu vou pegar uma palavra que você falou aí de mudança, né? Então que fique essa palavra pra gente aqui. Todo mundo quer mudança, né?
Pois é.
E quem quer mudar? Certo? Quem quer mudar? Então vem com a gente lá, venha ser um voluntário que nós vamos a trabalhar juntos essa mudança para dias melhores, tá bom?
Muito Conte
bom,
com a gente, você sabe
muito
disso,
obrigada.
Né? Conta com a gente.
Muito obrigado.
A Érica Augusto te mandou um abraço.
Uhum.
O Luiz Felipe também, sempre na audiência.
Turma boa aí.
O pessoal sabe a importância desse seu trabalho e reconhece. E volte sempre para a gente poder atualizar e trazer sempre bons resultados. Quando sair os resultados, se quiser mandar...
Tá.
Aí a gente relembra e fala, ó, lembra daquele dia? Resultado
oficialmente, né, a gente coleta um ano inteiro e ele é divulgado do dia 22 de março, que é o dia da água. Tá.
Boa.
Né?
Então, já fica
já vamos deixar agendado combinado. Uma entrevista
já
pro dia 22.
Agendado.
Tá bom?
Combinado.
Maravilha, gente.
Valeu,
obrigado, Ju. Obrigado, Felipe.
Obrigada,
obrigado aí. Um bom dia para você.